Bom dia, são agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste jornal.
O presidente de Moçambique diz-se aberto a receber qualquer tipo de apoio para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Em Angola, o antigo primeiro-ministro e membro do MPLA, Marcolino Moco, critica a repressão policial nos protestos. Em Portugal, estão de regresso as chamadas reuniões do Infarmed, que juntam políticos, especialistas e parceiros sociais. Devido à pandemia, a União Europeia vai estar de novo reunida para analisar. É uma reunião dos chefes de Estado e de Governo do Bloco Europeu.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa, a edição da jornalista Paula Borges.
A informação é do chefe de Estado moçambicano, diz Filipe Nyusi, e estamos abertos a qualquer tipo de apoio que possa ser dado no âmbito de terrorismo. Depois de longos meses de silêncio, este é mais um apelo das autoridades de Maputo. Jornalista Susana Lemos.
Nesse apelo, Filipe Nyusi lembra a importância de se unirem sinergias no combate aos conflitos no norte do país, porque o terrorismo não se combate unilateralmente. Numa cerimónia de encerramento de cursos militares no Instituto Superior de Estudos de Defesa, Tenente-General Armando Emílio Guebuza, em Maputo, o presidente moçambicano disse já estar a trabalhar com os países da Europa, América, Ásia e África, incluindo os da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Em meados de setembro, Moçambique pediu ajuda à União Europeia, apoio na logística e no treino especializado das forças governamentais para travar as incursões armadas em Cabo Delgado. No início de outubro, a União Europeia respondeu, confirmando esse apoio, e ontem anunciou um aprofundamento de discussões sobre essa ajuda.
A violência armada em Cabo Delgado já dura há 3 anos, está a provocar uma crise humanitária. As organizações falam de 400, assim é que é, e 35 mil pessoas deslocadas, sem habitação nem alimentos suficientes, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba. Fora, dois instrutores da Escola de Instrução Básica da Polícia em Matalana, na província de Maputo, foram expulsos. Ficou provado o envolvimento sexual com instruendas, várias delas engravidaram. O caso despertou indignação na sociedade moçambicana e ontem foi abordado pela Ministra da Justiça na Assembleia da República, Orfeu de Sá Lisboa.
Foi no início deste ano que o caso veio à tona através das redes sociais e apontava que 15 instruendas testaram positivo para a gravidez, uma ação que gerou uma onda de protestos e com as organizações da sociedade civil a exigirem a devida responsabilização. Agora, em sede de Parlamento, a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos tornou pública medidas tomadas sobre o caso.
Foram objeto de censura jurídico-disciplinar, tendo com efeito sido expulsos da corporação com o culminar dos processos disciplinares que lhes foram instaurados.
Em sede de Parlamento, Helena Kida também anunciou que no caso dos raptos que ganham espaço em Moçambique, há alguns detidos.
A PRM deu seguimento a 13 casos de rapto. Destes, 4 ocorreram na cidade de Maputo, 3 na província de Maputo, 4 em Sofala e 2 em Manica. Em conexão com os casos, 4 indivíduos foram detidos, alguns dos quais autores confessos, com processos de crime a seguir em seus trâmites legais junto ao Ministério Público.
A Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos falava no Parlamento Moçambicano, onde o Governo volta hoje, pelo segundo e último dia de sessão, para responder às questões colocadas pelas três bancadas, a Frelimo, partido no poder, e a Renamo e o MDM na oposição.
E ontem estes foram os esclarecimentos da Ministra da Justiça sobre os temas mais prementes da pasta. A garantia é do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique. Até ao final deste ano serão concluídas, avança Osvaldo Machatine, as intervenções programadas no que diz respeito às instalações sanitárias, em estabelecimentos escolares e não só, e também aos sistemas de abastecimento de água, tudo no quadro das medidas de prevenção e contenção da Covid-19.
Nas reabilitações, já foram concluídos 298 blocos sanitários em 40 estabelecimentos de ensino. Prevê-se neste presente mês de novembro a conclusão de 693 blocos sanitários em 165 estabelecimentos de ensino.
Recordo que em Moçambique vários são os estabelecimentos de ensino encerrados e cuja retoma das aulas está dependente precisamente da criação de condições ao nível sanitário, uma retoma que decorre desde agosto e de forma faseada para os diferentes níveis de ensino. E se vive em Moçambique, atenção, o gasóleo e a gasolina vão ficar mais baratos a partir de hoje, anúncio feito pela Autoridade Reguladora de Energia no âmbito da revisão regular dos valores tabelados. Assim, a gasolina passa para 62,50 meticais, o gasóleo desce para 57,45 meticais, o petróleo de eliminação cai para 43,24 meticais e o gás comprimido passa para 30 meticais. O preço do gás de cozinha mantém-se inalterado em perto de 59 meticais, na verdade 58,18 por quilo, uma vez que já beneficia do mecanismo de subsídio cruzado aplicado pelo governo. Angola, o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco não poupa críticas à repressão policial durante duas manifestações, a 24 de outubro e a 11 de novembro. Considera que o país regressou aos métodos autoritários que não levam a lado algum. Marcolino Moco acrescenta que o que tem vindo a acontecer é desastroso e lamentável. Diz que a sociedade angolana está desprovida de uma estratégia de interesse nacional em ambiente de construção de um Estado-nação eivado de grande complexidade. São Tomé e Príncipe, a proposta da reforma da lei eleitoral começou ontem a ser discutida na especialidade. Durante o debate, o artigo 8º referente à plurinacionalidade, muito criticado pela diáspora são-tomense nas redes sociais, acabou por ser alterado. Braçanan Santos.
Segundo o líder parlamentar do PCD, Danilson Couto, este artigo não impede os são-tomenses no estrangeiro.
O artigo 8º não tem nenhum elemento impeditivo em relação aos são-tomenses no estrangeiro. Refere-se à questão da pluricidadania, coisas totalmente distintas.
O MLSP-PSD, segundo o seu líder parlamentar Amaro Couto, tem uma interpretação diferente.
E lendo esse artigo 8º, que é uma restrição desse direito sobre a diáspora. Ora, estar a restringir os direitos, quando a Constituição diz que ele tem mesmo direito estando lá fora, que os santos estão aqui dentro, eu acho que é um risco que nós estamos a correr. E depois eu não compreendo como é que se o indivíduo está fora da sua residência permanente 180 dias, ele volta para a sua residência, está inscrito no caderno eleitoral, dizem que ele não pode votar.
Para o ADI, na voz do seu líder parlamentar, Avenida de Oliveira, este artigo 8º deve ser reformulado.
Nós precisamos de reformular o artigo 8º e adequá-lo à Constituição da República.
O Partido Verde, segundo a presidente Elsa Garrido, convidada a participar no debate, diz que a proposta de reforma da lei eleitoral vai beliscar os direitos adquiridos pelos são-tomenses.
Este artigo dá uma sensação que quer-se reprimir, controlar, contornar e comprimir o santumense. Até os direitos adquiridos podem estar a ser beliscados. muito sinceramente.
Opiniões que marcaram o primeiro dia de debate sobre a proposta de reforma da nova lei eleitoral em São Tomé e Príncipe.
Proposta que acabou por ser alterada, nomeadamente no artigo 8º, que vetava o direito de capacidade eleitoral ativa dos são-tomenses com outra nacionalidade. Este artigo teve uma nova redação e acabou por ser aprovado com estas alterações. Em São Vicente, o presidente da Câmara Municipal ameaçou com eleições antecipadas na ilha por não concordar com a solução encontrada para a composição da mesa da Assembleia, que passa a ser liderada pela UCID na tomada de posse. Augusto Neves criticou a união da UCID e do PAICV para elegerem a mesa deste órgão, por entender Augusto Neves que Lídia Lima, candidata do MPD, deveria assumir a liderança. O autarca afirma que, se for preciso, haverá novas eleições.
Formou-se aqui, eu não diria geringonça, porque não é o meu termo, aqui formou-se uma desgacida, porque em crioulo diz desgacida, porque a eleita mais votada deveria-se respeitar e a lei é clara. Estaremos dispostos a outros embates se for necessário. Se for necessário irmos às urnas, olha que eu gosto disso, olha que eu gosto de São Vicente, olha que eu gosto de correr e que eu conheço essa ilha muito bem. Eu estarei disposto a sair novamente e a demonstrar aos São Vicentinos que o nosso programa para São Vicente é o melhor programa.
A UCID, segunda força política nas eleições municipais de São Vicente, conseguiu garantir a presidência da mesa da Assembleia na ilha. A presidente Dora Pires diz que a solução é democrática e legal. Realçou que foram os sanvicentinos que mostraram nas últimas eleições que querem uma Assembleia plural e diferente.
Para os que não sabem, portanto, um ato legal é democrático dos eleitos, segundo o resultado eleitoral no passado dia 25. E não uma via estranha de interesses, mas eleita pela maioria dos eleitos municipais. Aqui está a legalidade que passa pela democracia.
O MPD venceu as eleições de 25 de outubro em São Vicente, mas sem maioria absoluta. Na Câmara conseguiu 4 mandatos. A UCID elegeu 3 vereadores e o PAICV 2. Em relação à Assembleia Municipal, o MPD conseguiu 9 eleitos. A UCID terá uma bancada municipal composta por 7 eleitos. O PAICV passa a ter 4 eleitos municipais. O Movimento Independente Mais São Vicente elegeu 1 deputado. Contas confusas na Câmara Municipal de São Vicente. A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, realiza a partir de hoje aquela que é a primeira visita à África do Sul. Pretende inteirar-se das dificuldades e ansiedades dos portugueses e lusodescendentes neste país. Do programa da visita de 4 dias, constam encontros com representantes das comunidades portuguesas em Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo. O regresso está previsto no domingo a Lisboa. A educação em contexto de emergência vai ser alvo de cooperação multilateral entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa nos próximos anos. Isso mesmo foi anunciado pela organização, segundo a declaração final da 11ª reunião dos ministros da Educação, que decorreu online e teve como tema precisamente a educação nos Estados-membros e o contexto da pandemia. Foi adotada a proposta de resolução sobre a educação em contexto de emergência. Esta proposta vai agora ser submetida à reunião do Conselho de Ministros de julho de 2021, tendo em vista dinamizar a cooperação entre todos os Estados-membros da Cplp. E em Portugal estão hoje de regresso as chamadas reuniões do Infarmed. Políticos, especialistas e parceiros sociais vão avaliar a partir das 10 da manhã, em Lisboa, a situação pandémica, o prolongamento do estado de emergência, o balanço das medidas tomadas e a tendência da evolução da Covid-19 fazem parte da agenda de trabalhos. E por causa dos efeitos da pandemia, foi suspensa toda a atividade não urgente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que inclui os hospitais de Santa Maria e Polido Valente. Segundo uma nota interna, a atividade no Hospital de Santa Maria, o maior hospital do país, está suspensa até serem revistas as programações de consultas e cirurgias já efetuadas. Mantém-se, no entanto, a atividade unidade de ambulatório, bem como consultas e o hospital de dia. Já no Centro Hospitalar do Médio Tejo estão suspensas as férias. O Conselho de Administração considera absolutamente indispensável e essencial a suspensão temporária do gozo de férias para adequar os meios humanos necessários ao combate e tratamento do crescente número de infecções por Covid-19. Também a Covid-19 em debate na reunião hoje dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, em especial o bloqueio da Polónia e da Hungria ao fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros.